Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e como sempre, para conversar aqui comigo hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam dessa edição a nossa consultora Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
Tudo bom, Lucas, e com você?
Tudo ótimo. Também aqui com a gente o nosso consultor Matheus Andrade. Tudo bem, Matheus?
Oi, Lucas, tudo bem?
E fechando o time de hoje, a nossa gerente Verônica Prates. Tudo bem, Verô?
Lucas, oi pessoal.
Bom, a pauta de hoje tá recheada, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre a mudança na presidência do STF. Sai o ministro Dias Toffoli e entra o ministro Luiz Fux. O que isso representa para o futuro da corte? A gente vai fazer também um panorama sobre a gestão Toffoli e, aproveitando que a gente vai estar discutindo essa pauta do Poder Judiciário, a gente vai trazer também uma análise sobre as perspectivas para a Operação Lava Jato, que está passando por alguns apuros ultimamente. A gente vai falar também sobre as questões da cota de importação de etanol dos Estados Unidos, uma questão que estava mexendo bastante nas relações exteriores do nosso país com Washington. A gente teve uma decisão recente do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai falar também sobre a alta do preço dos alimentos, mais especificamente o arroz, e o que o governo vai fazer ou tem feito em relação a isso. E a gente fecha a edição de hoje falando sobre alguns itens da política ambiental. A gente vai falar sobre algumas consultas públicas que estão questionando a nossa política aqui no Brasil e também a questão dos desmatamentos depois da gafe cometida pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 10 de setembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 11, em todas as plataformas de streaming. Bom, entrando agora no nosso primeiro assunto da pauta, a gente tem a chegada do Luiz Fux na presidência do STF. Gabi, antes da gente analisar o que isso significa para o futuro da corte, eu queria que você fizesse um breve panorama sobre os principais destaques da gestão Toffoli.
Bom, Lucas, a gente já estava, né, esperando isso acontecer, então acho que já tivemos muitas oportunidades, inclusive, para comentar o que foi o destaque, né, dessa última gestão que a gente teve. Mas o Toffoli, ele acaba saindo da cadeira de presidente um pouco pior do que ele entrou. Quando ele entrou na presidência do STF, ele entrou num cenário de muitas perspectivas, muito se falava sobre a capacidade de diálogo que ele poderia ter, só que hoje essa capacidade de diálogo não é exatamente o maior forte a se recordar da gestão Toffoli. Foi uma gestão marcada por muitos embates políticos, embora ele tivesse uma preocupação de ter um diálogo melhor com os demais poderes, poder executivo e poder legislativo, a verdade é que esse diálogo nem sempre foi eficaz. Quando ele foi próximo dos outros poderes, ele sofreu resistência dentro do tribunal. E quando ele foi contra os outros poderes, ele recebeu apoio dentro do tribunal. Então, para isso, a gente consegue pegar alguns exemplos emblemáticos, né? A gente teve o julgamento de para que ministério e o futuro do COAF, né? Nesse julgamento, ele se afastou da corte, dos consensos da corte, e se aproximou de consensos do Palácio Planalto, e agora a gente teve mais recentemente o inquérito de investigação contra as fake news que foram espalhadas sobre membros do Supremo Tribunal Federal, que nesse contexto ele estava em consenso com o tribunal, mas em dissenso com todo o resto dos juristas brasileiros e com vários políticos, né? Então muitas polêmicas marcaram essa gestão. Outro aspecto que vale destacar é que o ministro, ele começou com um projeto de fazer com que a pauta do Supremo fosse técnica. E é por isso que ele trouxe repetidamente a cada semestre uma pauta inteira definida por mês com temas técnicos e não polêmicos. Só que isso não se concretizou. Ele teve dificuldade de manejar os ânimos em torno do tribunal para garantir que a pauta fosse de fato seguida. E o que a gente teve nesses dois anos foi uma manutenção desse perfil do STF ainda no centro das principais discussões políticas do país.
Aquela história, né, Gabi? Ele queria colocar uma pauta sem polêmicas e promover a união das instituições, só faltou combinar com os russos, né? Vale a gente destacar que a presidência no STF dura 2 anos, então o Toffoli chegou à presidência lá em 2018, ainda no final do governo Temer, e ele passou pelos primeiros meses, né, do governo Jair Bolsonaro, com um presidente muito imbativo. Vale destacar aquela frase infame do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, de que bastava um cabo e um soldado para destituir os ministros do STF. Então, talvez ele tenha passado por um dos maiores desafios da Suprema Corte na história recente, que foi ter que responder com altivez a várias provocações e, enfim, manifestações consideradas de cunho antidemocrático, né, que afetavam, talvez, o bom funcionamento das instituições. Então, ele teve esse desafio, mas o que é interessante da gente destacar, né, é que na última quarta-feira, no dia 9, na última sessão do plenário do Dias Toffoli como presidente do STF, o Bolsonaro esteve presente, né, apesar da pandemia, e ele teceu elogios ao Dias Toffoli, falou que várias vezes ele foi surpreendido com notícias, com decisões muito positivas do Dias Toffoli. Quando a gente olha só para esse cenário, né, para essa fotografia, a gente não tem uma percepção total de como foi esse filme, né, essa novela da relação Toffoli-Bolsonaro. Um ponto importante também, que eu acho que a gente tem que destacar da gestão Toffoli, é que ele pegou o pior da pandemia, né? Então a chegada do coronavírus ao Brasil, ele pegou aquele momento de acirramento da disputa de prerrogativas entre o presidente Jair Bolsonaro, os governadores estaduais e os prefeitos, né? Inclusive foi a decisão do STF que acabou dando autonomia para que os prefeitos e governadores criassem as suas próprias políticas de isolamento social. Então, de fato, né, foi uma gestão que pode ter ficado aquém das promessas que o Toffoli tinha apresentado, mas que teve que superar uma série de desafios, né?
Sim, com certeza, Lucas. A verdade é que, desde 2008, nenhuma gestão de presidente do STF será tranquila. Essa é a verdade. Agora que a população compreende o papel do tribunal e a pauta do tribunal afeta o dia a dia da política brasileira, o presidente sempre vai ter uma dificuldade. Ele sempre vai ter que lidar com alguma dinâmica, alguma tensão política de fundo. A própria ministra anterior ao Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia, ela veio preparada para uma presidência técnica, mas ela acabou sendo presenteada com o julgamento do Lula. Então, a gente não tem muita consciência do que pode acontecer nesses 2 anos, mas o que a gente pode ter certeza é que o ministro tem que estar preparado para qualquer percalço político que ele vai enfrentar. O Toffoli, ele já começou ambicioso e otimista, na minha opinião, porque ele já começou com um projeto de querer conciliar, num cenário em que ele teve uma presidência da República, um poder executivo, marcado por um ocupante, o presidente Jair Bolsonaro, que fez a campanha contrária ao petismo. E a marca que o Toffoli carregava desde o seu tempo de ingresso no Supremo Tribunal Federal é ter sido o advogado do PT. Então ele tinha essa mácula que certamente os apoiadores bolsonaristas usariam contra ele e não confiariam nele. Então, de fato, ele esperar que conseguiria fazer um diálogo tão azeitado é otimismo da parte dele. Então o que ele fez, dado ao que ele tinha, foi bastante. E também essa questão do coronavírus demonstrou, de certa forma, um teste de serviço. O judiciário mostrou a que veio nesse período da pandemia. Recorde de produtividade, juízes trabalhando como nunca trabalharam, em horários além do expediente, com decisões que marcavam o que eles não decidiam em um semestre, eles decidiam em um mês. Então, certamente, a gestão do Toffoli é algo que vai ficar para a história, com acertos e com tentativas que não deram certo.
Apesar desses índices de produtividade, né, Gabi, só não podia deixar de cortar essa bola, o Dias Toffoli foi muito criticado por não ter suspendido o recesso do STF, né? Então, a gente teve o Congresso Nacional numa iniciativa até então inédita de suspender o recesso legislativo, e isso não aconteceu no STF, né? Sofreu muitas críticas, uma discussão que vai ter influência também agora na reforma administrativa, né? A gente falou no episódio passado que o governo apresentou, e a gente sabe que um dos maiores benefícios, né, os servidores mais beneficiados, eles costumam vir do Poder Judiciário. Então a gente tem que ver como que o STF, o Dias Toffoli e o Luiz Fux vão se comportar em relação a isso. Bom, chegando agora na presidência do Luiz Fux, antes de passar a bola para você, eu queria dizer um bastidor. Todo ano a gente faz, no final do ano, né, no MJ, uma análise sobre perspectivas para o ano seguinte. E eu me lembro muito bem de, lá por novembro, dezembro do ano passado, você tá dizendo que o Luiz Fux era um cariocão e que, por isso, ele ia ter muita malemolência para promover acordos e não se indispor com a classe política. Essa perspectiva se mantém, Gabi?
Muito boa a memória, Lucas. Realmente, isso aí é um gracejo, né, que a gente faz em relação ao ministro, mas a verdade é que a fama dele enquanto um ministro que tem um diálogo mais ameno é verdadeira, né? Quem acompanha os bastidores do Supremo Tribunal Federal está acostumado a ouvir que o ministro Luiz Fux nunca levanta a voz, nunca perde a compostura. De fato, ele é o ministro que já foi chamado de Lorde por muitos. Então, ele tem esse diálogo um pouco mais facilitado entre os espaços. Mas se ele vai, de fato, conseguir estreitar o relacionamento com os outros poderes, aí é outra história. Porque, de fato, o ministro Luiz Fux, ele tem algumas marcas que são específicas dele, que ele segue desde que ele ingressou na corte. Uma delas é o fato dele ser um juiz liberal. Então, quando se trata de assuntos econômicos que envolvam a intervenção do Estado na economia, ele tende a assumir posturas um pouco recuadas. Então, agora que ele tem o poder de fazer a pauta, ele tem a capacidade de direcionar a atuação do tribunal para, inclusive, decisões que o tribunal já tenha consenso em afastar a intervenção do Estado. Então, esse é o tipo de revés que ele pode acabar dando ao poder executivo e ao poder legislativo. Outro ponto que pode gerar um embate, que é aquele que todos acompanham, é o fato de que o ministro Fux é um ministro punitivista. Essa é a linha que ele sempre adotou. Ele adota uma linha mais dura de que, se foi cometido delito, deve haver o encarceramento, e o encarceramento deve acontecer o quanto antes. Tanto que ele foi um daqueles que apoiou a execução da pena, mesmo que não houvesse o trânsito em julgado, né? O encerramento de todas as instâncias. E aí, ele tem uma postura próxima da Operação Lava Jato. Ele é chamado de ministro lavajatista. E em outros cenários, isso poderia ter sido considerado positivo para o governo Bolsonaro, porque essa foi a pauta que ele levantou na segurança pública durante o processo eleitoral. Só que hoje já não é realidade, né? Hoje o governo Bolsonaro se afasta cada vez mais da Lava Jato por interesses próprios e acaba que fica muito prejudicado com o avanço de um ministro que vai endossar o empoderamento da Lava Jato. Claro que não tem nenhuma garantia, porque a Lava Jato tem vários outros reveses que a gente ainda vai comentar, mas certamente o Fux vai ser um elemento, um sustentáculo para essa operação, e pode ser que ele tenha dificuldades no trato com a presidência da República, mesmo sendo um diálogo entre cariocas, ou pelo menos no Rio.
Bom, Gabi, você trouxe pontos muito bons na sua fala. Antes da gente se aprofundar nessa questão da Lava Jato, queria retomar um pouco essa questão do liberalismo, da posição liberal do ministro. Mas antes disso, queria dizer que a trajetória dele mostra esse perfil mediador, né? Vale lembrar que o Luiz Fux foi indicado ao STJ pelo então presidente FHC e foi indicado ao STF pela então presidente Dilma, né? Mostrando que ele conseguiu se aproximar de figuras políticas de espectros ideológicos muito diferentes, né? Então, faz sentido a gente ter essa aposta numa presidência um pouco mais mediadora e moderadora. Agora, falando especificamente sobre a questão do posicionamento econômico do ministro, antes da gente começar a gravar, o Matheus, ele fez uma boa recordação pra gente de que o Luiz Fux, ele é o relator da tabela de fretes. E eu me lembro muito bem de que, na época que a relatoria caiu nas mãos do Luiz Fux, o setor produtivo ficou muito feliz, porque acreditava que ele ia declarar a inconstitucionalidade dessa medida do governo Temer, que foi feita às pressas, né, para conter a greve dos caminhoneiros, mas causa efeitos na economia até hoje. Como é que a gente consegue conciliar essa postura liberal, mas que ao mesmo tempo ele está há tanto tempo engavetando uma questão tão sensível para a economia quanto essa dos fretes?
Então, Lucas, essa questão da tabela do frete, é até interessante você comentar, porque vale o esclarecimento. Ela está engavetada, mas não por conta do Luiz Fux, que era o relator, mas por conta do ministro Dias Toffoli, que é aquele que faz a agenda do plenário. Em manifestações durante o processo, o Luiz Fux entendeu entendeu que, em razão de acordos que estariam sendo negociados dentro do Poder Executivo, ele não gostaria de que o seu voto, a sua decisão, inviabilizasse uma discussão que poderia ser resolvida fora do Judiciário. Então ele, digamos, recuou para deixar que esse diálogo acontecesse na esfera política. Dado que este diálogo não aconteceu, agora ele tem o poder de agenda. Ele pode fazer aquilo que ele pediu já em alguns momentos anteriores, que é levar a matéria para o plenário e não ficar com ele. Porque ele gostaria que, por ser uma questão polêmica, que os pares dele pudessem discutir essa matéria, não só ele, como uma adesão monocrática. E aí, agora que ele tem o poder de agenda, ele pode levar a plenário essa discussão e ela pode ser decidida entre os ministros. Mas o que é uma coisa interessante do poder de agenda do presidente? É que ele só pauta aquilo que ele tem uma consciência de como é o consenso, como está a linha de votação entre os outros ministros. Então, havendo uma predileção do ministro Fux em que a tabela do frete seja afastada e ela seja julgada inconstitucional, ele não vai pautar se os pares dele estiverem formulando um consenso ou se a maioria estiver sendo formulada contrária àquilo que ele vota. Porque ele também não vai querer estar numa posição vencida nessa matéria. Então, ele vai colocar a pauta se ele tiver a maioria. Se hoje ele não tiver, pode ser que ele espere a vaga após a saída do ministro Celso de Mello, quem foi indicado pelo governo Bolsonaro, aí pode mudar a maioria do plenário, aí pode ser que ele espere para esse momento. Então, tem vários elementos. Agora ele tem o poder de agenda, mas ele vai usar esse poder de agenda com uma certa sapiência política que ele tem.
Gabriela, eu acho que é interessante porque ele já vem utilizando isso, né? A tabela de frete é um tema muito complicado, muito delicado, né? A gente sabe que ela pode ter grande uso político, porque, claro que tem um grande interesse do setor privado, né, do setor produtivo, de que ela seja declarada inconstitucional, e a gente não tenha mais essa questão artificial dos preços, mas há muito medo, né? Todo mundo ainda tem muito, muito fresco na memória os impactos que foram causados pela greve dos caminhoneiros, né, que levaram a instituição dessa tabela. E o próprio interesse do Fux em ter um acordo, em ser um mediador, faz com que isso seja discutido, né? Ele é um dos grandes influenciadores. Por falar que ele não vai pautar, ele não tem interesse em votar esse tema enquanto não for buscado um acordo. Então, ele é um dos grandes patrocinadores, né, digamos assim, da busca de um acordo entre os caminhoneiros, né, entre os embarcadores e os transportadores. É um tema que dificilmente deve entrar na pauta nos próximos meses, até porque ela está uma questão de timing muito complicado. Porque o que acontece? O que é importante a gente colocar para o nosso ouvinte também, né? O transporte de cargas, ele é cíclico no Brasil, né? Ele alcança o seu pico no começo do ano, ali entre fevereiro e março, que é quando você tem o escoamento da maior parte da safra, né? Então, se você for ter uma decisão que ela tende, né, pelo que a gente escuta, assim, constitucional, esse seria o momento mais adequado para ela. Por quê? Porque com os caminhoneiros ocupados, sendo maior carga e tendo maior receita, consequentemente, você teria menos ânimo de ter novos protestos e novas paralisações.
Com certeza, Matheus. Essa questão da tabela do frete, ela vai ser tocada com profunda delicadeza ao momento político e econômico do país. E certamente o ministro Fux, ele vai estar em contato com os setores produtivos, porque quem acompanha bem essa parte no tribunal sabe que o ministro Fux é um dos mais abertos a diálogo. Ele conversa muito com associações, com entidades, porque ele quer estar sabendo como está a questão do ponto de vista não apenas jurídico, mas político e econômico. Então, ele tem essa sensibilidade e ele vai colocar em pauta quando for mais adequado, não só politicamente, como economicamente. Outro aspecto que vale destacar de tema, que ele vai repercutir na gestão Fux, é que ele falou que vai focar em assuntos, novamente, assim como o Dias Toffoli, assuntos técnicos. Então, ele não tem interesse em trazer questões mais polêmicas, como legalização do aborto, questões de drogas. Ele não já falou que não tem interesse em trazer esse tipo de discussão, mas que vai trazer uma pauta relacionada a questões ambientais. Então, a gente vai ter, em breve, nesse mês, uma audiência pública conduzida pelo Supremo, convocada pelo ministro Barroso, para falar sobre as mudanças climáticas e impacto ambiental. E o ministro Luiz Fux certamente estará presente, fará apontamentos e vai trazer esse tipo de discussão para a pauta. Então, esses assuntos devem andar nesse primeiro momento da gestão.
Um tema não menos polêmico, né, Gabriela? A pauta ambiental, que inclusive a gente vai cobrir um pouco mais adiante nesse episódio. Mas eu achei interessante você mencionar especificamente o poder de agenda que ele vai ter agora, porque eu acho que talvez, como você falou, para quem acompanha nos bastidores, às vezes é muito claro qual é o papel e qual é a relevância que ele vai assumir da presidência, mas para quem não acompanha tão de perto, talvez não seja tão evidente. Inclusive, é interessante você trazer esse perfil mais do diálogo, mais aberto e mais negociatório, porque, como vocês bem pontuaram, a gente vem de uma relação bastante deteriorada entre os três poderes e, em particular, entre o judiciário e a presidência. E nesse contexto, eu só queria trazer mais um ingrediente, mais para ouvir de vocês, na verdade, como que vocês acham que o cenário pode evoluir em termos de percepção pública com relação ao judiciário. E eu pergunto muito porque nessa relação entre os dois, em que teve uma piora no ano passado, ao mesmo tempo, recentemente, a gente viu os números de aprovação do governo Bolsonaro melhorando. Então, a gente tem uma população majoritariamente favorável ao governo Bolsonaro hoje. Como você acha que vai ficar a relação com a população e a imagem do judiciário perante a população?
Então, Verônica, o ministro Luiz Fux, ele falou num evento que foi conduzido há pouco tempo, há menos de um mês, e quando ele foi perguntado sobre como seria a resposta do STF a questões críticas à judicialização da política, ativismo judicial, e ele deu uma resposta um pouco lacônica, no sentido de que ele apontou que, segundo o que se compreende da democracia brasileira, é papel do judiciário participar de discussões a quais ele é convidado, mas que não cabe a ele ativamente buscar participar das discussões políticas, né? Por um lado, isso nos mostra uma posição defensiva, no sentido de que o tribunal não entra nas discussões políticas porque quer, mas porque é chamado, mas também uma forma de dizer que ele também não vai ativamente buscar estar envolvido se ele puder evitar. Então, isso já é um bom presságio para fins da relação e da percepção pública do tribunal, que acaba que as pessoas têm uma noção de que o judiciário tem alguma espécie de agenda política. Os ministros, eles têm agenda políticas pessoais e muito se desconfia de quais são os reais interesses deles. Quando a gente sai de discussões tipicamente políticas e vai para questões técnicas, aí o julgamento judicial, né, com aspectos realmente do direito, toma um protagonismo. E aí a população pouco observa essa atividade do judiciário. E aí isso acaba que faz com que os ânimos fiquem um pouco mais arrefecidos em relação ao Supremo Tribunal. Mas uma coisa é fato, vai demorar para o tribunal ser considerado uma instituição que eles confiam novamente. Saiu uma pesquisa recente, ainda em 2020, que perguntou para a população qual instituição elas mais confiavam e quais elas menos confiavam. Aquelas mais confiavam eram os bombeiros. Tudo bem, né? Faz todo sentido. E o que elas menos confiavam eram os políticos e os ministros do Supremo. Então, para essa negatividade, para esse ranço ir embora tão facilmente, vai ser necessário muito mais do que uma gestão, talvez duas, três, quatro gestões num clima mais ameno.
Um elemento que corrobora essa sua análise, né, Gabi, de que o Luiz Fux, ele deve ser um pouco avesso a agir em assuntos políticos, né, e ser mais um ministro e presidir uma corte um pouco mais reativa nessas questões, a gente tem todo o debate que está sendo colocado agora no Congresso sobre a possibilidade de reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Inicialmente, o que estava sendo costurado era um parecer feito pela CCJ e depois referendado pelo Dias Toffoli, autorizando a reeleição e dizendo que isso era um assunto interno do Congresso e que o Judiciário não deveria interferir. Agora, o que a gente já tem visto nas últimas semanas é um movimento maior para que uma PEC comece a tramitar para alterar a redação da Constituição que veda a reeleição para os cargos da presidência da Câmara e do Senado, né? Mostrando que talvez o ministro Luiz Fux não tenha embarcado nesse aceno aí do Alcolumbre e do Rodrigo Maia para uma questão, vamos dizer aqui, para colocar essa possibilidade de reeleição pelo jeitinho e não pelas vias mais oficiais. Bom, queria retomar um ponto da sua fala também, Gabi, que você disse que o Luiz Fux era um ministro punitivista e um pouco mais lavajatista. A gente viu muito ao longo das últimas semanas alguns analistas dizendo que a presidência do Luiz Fux até a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que deve acontecer em meados de novembro, é a grande janela de oportunidade para que a Lava Jato consiga fazer com que as suas pautas cheguem até o plenário e tenham a maioria favorável à população. Lembrando que em novembro o Celso de Mello sai e o Bolsonaro indicaria um novo ministro, que a gente já tem certeza que vai ser terrivelmente evangélico, mas que a gente já supõe também que deve ser terrivelmente anti-lavajatista. Queria que você falasse um pouco disso e também sobre a questão do Dias Toffoli, né? Agora que ele voltou a ser um julgador regular, já tem ali algumas movimentações nos bastidores para colocar o ministro na segunda turma, que é a turma que trata das questões da Lava Jato.
Então, Lucas, essa questão do futuro do Dias Toffoli é interessante. Com a saída do ministro Dias Fux da primeira turma, quem ingressa em seu lugar é o ministro Dias Toffoli. E aí ele passa a julgar questões de matéria penal. Em primeiro momento, já alguns advogados disseram que isso é uma notícia boa, porque hoje a formação da primeira turma ela é integralmente punitivista. Vale lembrar que nessa turma está também Alexandre de Moraes, que é um ministro que é conhecidamente punitivista. Então, para muitos advogados penalistas, já é bom, porque vai dar uma balanceada, já que o ministro Dias Toffoli tem o perfil garantista. E para quem não é do direito e não é obrigado a saber, é um perfil que é bem um pouco mais avesso ao encarceramento. É um ministro que, se puder optar por penas alternativas ao encarceramento, ele vai optar. Ele vai olhar com um ponto de vista mais criterioso as operações da Polícia Federal, que é basicamente o que quer dizer quando a gente chama alguém de garantista. Claro que tem minúcias técnicas, mas para os nossos fins da discussão aqui, é o que basta. E aí o ministro Dias Toffoli, ele vai dar esse tom um pouco mais garantista para a primeira turma. Só que com a saída do ministro Celso de Mello pela aposentadoria, vai restar uma vaga na segunda turma. E a segunda turma é aquela que tem a competência para julgar os casos da Lava Jato. Todos os processos que decorrem dessa investigação vão ser julgados pela segunda turma. E aí o Dias Toffoli tem a possibilidade de migrar para essa turma. E aí ele muda a maioria. Com o Dias Toffoli, se consolida uma maioria contrária à Lava Jato. Porque justamente por ele ser garantista e por ele ter posturas já no passado contrárias a algumas decisões, algumas punições da Lava Jato, ele vai entrar como uma força contrária. Caso o ministro não consiga fazer a transferência e ele fique na primeira turma e não consiga ir para a segunda, e aquele indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ingresse na vaga do Celso de Mello, a gente também não tem garantia de que a Lava Jato vai ter um representante que apoie. Porque é aquilo que você falou, a tendência é que a gente tenha um ministro terrivelmente contra a Lava Jato também. Então, para todos os cenários, a Lava Jato não tem uma perspectiva muito boa para o futuro após novembro.
Bom, e não é só após novembro, né? A gente já está vendo uma série de questões abalando aí, tanto a efetividade da Operação Lava Jato quanto a credibilidade. A gente teve nas últimas semanas o pedido de demissão do procurador Deltan Dallagnol, que é o grande símbolo da Lava Jato, logo depois do ex-juiz Sérgio Moro, e a gente teve também uma demissão coletiva de procuradores da Força-Tarefa de São Paulo. O Deltan Dallagnol afirmou que está saindo por motivos pessoais para cuidar de uma questão de saúde na sua família. Já os procuradores da Força-Tarefa de São Paulo disseram que estão saindo porque não tem condições de trabalhar com esse novo comando do Ministério Público. Gabi, é um momento muito delicado, né? Parece que, enfim, a classe política está conseguindo domar a Operação Lava Jato. E um ponto importante da gente observar é que isso não tem gerado críticas da população. E não dá para dizer que isso é culpa da pandemia, porque vale a gente recuperar algumas imagens, né, de 2 meses atrás, com pessoas pessoas saindo às ruas quando a pandemia estava numa situação até pior do que está agora, para apoiar o presidente Jair Bolsonaro, para defender a agenda dele. Então não dá para dizer que as pessoas não estão saindo na rua por conta do coronavírus, né? Tem algo mais que está mudando essa percepção da população. Queria saber se você concorda com isso.
Um elemento marcante para a importância da Lava Jato foi a forma como isso foi conduzido, não só de uma maneira política, mas também midiática, né? A Lava Jato, ela foi muito... Ela recebeu muitos holofotes na época do PT, quando a gente estava se aproximando do período eleitoral. E também antes, quando a gente estava ainda nesse momento de entre Dilma, Temer, a Lava Jato, ela acabou ganhando esse protagonismo. E aí, como ela fez, garantindo a prisão de muitas pessoas, muitos políticos, esquemas já foram descobertos e a gente está chegando em fases intermináveis, digamos assim, que para a população deve parecer interminável, as fases da Lava Jato, faz todo sentido que as pessoas parem de sentir o mesmo fervor que elas sentiam no começo, até porque agora não há uma outra parte que tem tido uma penetração política grande acusando o outro lado de estar tentando encerrar a Lava Jato. Não, isso não tem sido feito. O que tem sido feito é que o governo, ele tem feito suas movimentações, indicando pessoas que agem num sentido contrário que a grande parte dos procuradores tem tentado conduzir, e aí a mídia critica, apontando que isso seria uma tentativa de sufocar a Lava Jato, e aí o outro lado, o governo rebate, dizendo que a mídia estaria jogando fake news, ou mais uma vez estaria tentando usar da sua popularidade para dar um viés na cabeça da população. Então, a disputa, ela está sempre sendo jogada para uma narrativa diferente, e isso é um aspecto que o governo tem jogado desde o começo. Toda aquela discussão política e jurídica que desafeta o governo, ela acaba morrendo um pouco naquela discussão de se a mídia está ou não dizendo a verdade. Então, um bom elemento de enfraquecimento da Lava Jato é isso. O outro ponto é que as instituições, elas têm novas lideranças. Então, com a liderança do procurador Augusto Aras, a gente tem uma figura que não tem endossado, não tem apoiado a expansão da Lava Jato. O próprio problema que você comentou acerca da demissão em massa dos procuradores, porque eles não estavam conseguindo trabalhar com o comando de São Paulo. A liderança de São Paulo é a procuradora regional que é indicada pelo Procurador-Geral da República. Ele tem a prerrogativa, se assim escolher, de alterar a liderança, de fazer uma mudança nessa organização da instituição. Mas ele não escolhe, porque é do interesse dele que ela continue nessa função. E não é do interesse dos procuradores se submeter às decisões que a nova liderança tem orientado. Então, é toda uma discussão relacionada à exposição da operação e quem são as lideranças que estão fomentando ou desestimulando o avanço da operação.
Bom, cenas do próximo capítulo, né? Vale a pena falar que o Deltan recebeu nessa semana uma moção de censura do Conselho Nacional do Ministério Público relativa ao que foi considerado uma tentativa de interferir politicamente na eleição da presidência do Senado, relembrando aí o episódio onde o Deltan se pronunciou contrariamente à candidatura do senador Renan Calheiros. Enfim, vale dizer que, apesar dessas investidas em alguma medida serem positivas para o governo, a gente tem aí alguns julgamentos, como, por exemplo, casos de suspensão de alguns julgamentos do juiz Sérgio Moro, que podem beneficiar, inclusive, adversários do presidente Bolsonaro, como, por exemplo, o ex-presidente Lula. Então é importante a gente ficar atento a isso e ver como a classe política vai se movimentar, né? A gente sabe que quando a gente está tratando desses grandes atores, como o Bolsonaro e o Lula, isso tende a polarizar bastante o debate. Enfim, certamente a gente vai voltar a trazer aqui no podcast novas ações relativas a esses assuntos.
E fica aí, né, Lucas, a reflexão. Hoje a gente tem a Lava Jato um pouco esquecida, mas a gente não sabe que, se chegar o caso do Supremo Tribunal Federal julgar em favor do Lula, talvez tudo isso se reacenda com uma nova polarização que a população pode viver novamente. Então, a dinâmica até dessa operação, ela é muito rápida, ela se modifica de uma maneira muito radical. A gente sabe, o que a gente sabe com certeza, é que até 31 de janeiro de 2021, a Operação Lava Jato vai continuar existindo. Porque na data que a gente está, inclusive, gravando esse podcast, foi tomada a decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pela prorrogação da operação até esta data que eu comentei. Claro que isso ainda vai ter grandes discussões por trás, porque a expectativa, inclusive do Conselho do Ministério Público, é que a prorrogação fosse de um ano. Mas veja, ela foi muito mais recuada, ela foi muito mais curta do que a expectativa. Então, todas essas questões ainda vão repercutir bastante e a gente certamente vai discutir isso no futuro.
Bom, chegando agora na pauta do etanol, um assunto que a gente já abordou em algumas edições anteriores do podcast, a gente teve nessa semana o presidente Jair Bolsonaro estendendo a isenção da importação, da cota de importação do etanol americano. Verônica, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, essa decisão ela foi um meio termo em relação ao que os controladores da política externa do governo estavam querendo e ao que o setor do agro estava pressionando?
Semana nós tivemos aí o desenrolar, ou talvez, não digo o último capítulo, porque como é uma definição temporária, muito provavelmente a gente vai estar discutindo esse tema daqui a 3 meses ou menos novamente. Mas teve essa definição de estender a isenção por 3 meses. É uma definição intermediária até certo ponto, corresponde aí às expectativas do governo dos Estados Unidos, principalmente, porque a gente sabe que estão vivendo um cenário eleitoral. Prevaleceu uma proposta intermediária, não surpreendentemente, que veio do Itamaraty. Então, a gente tinha envolvido aí, eu não vou me alongar muito, porque esse tema já foi tratado em episódios anteriores do podcast, mas para trazer um pouquinho para o cenário, para o contexto, né? A gente envolveu nessa discussão fortemente o Ministério da Agricultura, envolveu o Ministério da Economia, envolveu o Ministério de Minas e Energia e a bancada ruralista também no Congresso Nacional. Foi bastante politizado o debate aqui no Brasil. A intenção dos ruralistas, a ideia era acabar com a cota, na realidade, e de fato ela acabou. Então, no dia 31 de agosto foi o último dia. A decisão não veio antes do fim da cota. Foi surpreendente, na verdade, porque uns 2 meses atrás, quando começou essa pressão política pelo fim da cota, talvez se esperasse uma posição do governo brasileiro ainda mais alinhada com o governo dos Estados Unidos. Então, menos intenção de acabar com a cota nesse momento. A cota acabou e aí encontraram uma definição intermediária, digamos assim, na sequência. Há indícios, né, pelo menos é o que se diz nos bastidores, de que por um lado tenha se negociado e ainda esteja em negociação contrapartidas para os produtores brasileiros, que estão sim sendo prejudicados por isso. Esse não é um ambiente, não é, o cenário econômico e mesmo de produção ideal para a gente importar etanol. E por outro lado, que estejam sendo negociados ainda contrapartidas do lado dos Estados Unidos. O que a gente entende é que talvez não seja o melhor momento para os Estados Unidos estarem negociando contrapartidas, né? Uma das contrapartidas que estava sendo considerada, que estava na mesa de negociação, era o açúcar. Então, reduzir a tarifa dos Estados Unidos para a importação do açúcar do Brasil. Isso ainda não está claro se foi atingido ou não. E para ser bem honesta, ainda que, enfim, seja possível, né? Numa mesa de negociação você traz os seus interesses e a contraparte traz os dela, o setor de etanol brasileiro e o setor de etanol americano são distintos em termos de cadeia produtiva. Enquanto no Brasil a gente está falando de açúcar e etanol, do lado de lá a gente está falando de milho e beterraba. Então não é a mesma coisa, não são as mesmas cadeias envolvidas nessa negociação. Ainda assim, de novo, olhando do ponto de vista dos Estados Unidos, um cenário eleitoral com uma forte pressão no governo Trump, que não tem os melhores números, digamos assim, né? Tem chances reais aí de não ser reeleito. Esse não era o melhor cenário para eles negociarem.
Inclusive, né, Verônica, não dá para deixar de falar sobre esse timing, né? Esses 3 meses aí de extensão da cota coincidem com o período eleitoral, né? Então é uma estratégia de postergar essas discussões para a gente saber com quem que o Brasil vai estar negociando, né? Depois que esse prazo chegar ao fim.
É, Lucas, eu acho que tem isso mesmo. A gente sabe que o governo Biden deve, se chegar a ser eleito, né, o candidato Joe Biden, né, deve ter uma postura um pouco mais crítica ao Brasil, uma postura mais preocupada com o meio ambiente também, pode ficar mais complicada a negociação. E o que causa, não vou dizer estranheza, né, mas que deixa a gente bem interessado no resultado disso, é esse prazo de 3 meses, né? Para a gente que acompanha a negociação internacional, negociações de acordos, mesmo que você faça uma troca relativamente simples de um produto por outro, 3 meses é um prazo muito curto para se alcançar alguma coisa, né? Então, e assim, quando que isso será implementado? É difícil entender quando que vai vir de fato algum ganho para o setor. Eu acho que o governo Bolsonaro ele também traz uma nova categoria, né? A gente sabe que quando os governos estão em período eleitoral, muitas medidas são focadas na reeleição. A gente tem um caso, talvez inédito, de uma medida política que é feita para beneficiar a eleição de um presidente estrangeiro, né? Acho que é algo que não acontece com tanta frequência.
Aproveitando que o Matheus estava falando, queria chamar você na nossa conversa para falar sobre um assunto que deu o que falar nessa semana, que foi o aumento do preço dos alimentos, mais especificamente do arroz. A gente viu o governo tomando algumas decisões ali, o Ministério da Justiça dizendo que iria notificar produtores e supermercados em relação ao aumento do abusivo dos preços. E a gente também teve uma decisão do presidente zerar a alíquota de importação do arroz. Essas decisões, esses últimos acontecimentos vão trazer algum impacto significativo, Matheus? A gente pode esperar a redução do preço do arroz nos próximos meses?
Olha, Lucas, acho que pra gente falar um pouco do futuro, do comportamento do arroz e dos alimentos nos próximos meses, a gente precisa falar um pouquinho do passado, né? A pandemia, ela trouxe dois fatores um pouco diferentes para o mercado de alimentos, né? O primeiro foi o medo, a gente teve um momento de medo generalizado no começo da pandemia, ali, principalmente no primeiro semestre, no primeiro trimestre, e todo mundo quis estocar alimentos. Então, você viu até no Brasil mesmo, houve uma corrida aos mercados, aqui a gente teve um movimento um pouco mais brando, né? Não foi tão forte como em outros países, mas você teve esse movimento de busca e de estoque de alimentos. E isso, como também foi no consumidor final, foi em todos os níveis da cadeia, né? Todo mundo buscou isso, né? E você teve um segundo elemento, que a gente pode trazer alguns fatores, que foram que nem todos os países conseguiram fazer as colheitas como elas deveriam ser feitas, né? Trazer um exemplo aqui que não se relaciona tanto com arroz, mas que mostra a complexidade disso para o nosso ouvinte, né? Que é um caso o seguinte, você pega, por exemplo, na Europa, os países da União Europeia, como você tem livre trânsito de pessoas, eles trazem migrantes para fazer colheitas, né? Então países do leste europeu mandam mão de obra para colher frutas e outros alimentos, né? Isso não conseguiu ser feito esse ano por causa da pandemia, né? Você estava com fronteiras fechadas, todo mundo em reclusão, então você não conseguiu fazer esse movimento, então muita gente também teve perda de produção. E aí você traz mais alguns fatores, né? A gente está com um real desvalorizado frente ao dólar, então está muito vantajoso exportar. O Brasil é um país que sempre se destacou pela sua segurança no fornecimento de alimentos. A gente sempre foi um fornecedor muito confiável. Então, todo mundo buscou também comprar do Brasil. A gente teve alta nas exportações. Aí ficou mais valorizado você exportar em alguns casos, né? Além disso, você teve uma questão climática que também atrapalha. A gente teve quebra de safra, a gente teve geada, a gente teve seca. Tudo isso vai contribuindo. Então, quando você junta todos esses fatores e você ainda coloca o tempero do auxílio emergencial, que foi um dos maiores ganhos de renda da história da população brasileira, né? A gente pode discutir muito isso, mas é o que os números estão apontando, pelo menos no modo preliminar, todo mundo comprou mais, comprou, né? Então, e essa compra ficou na base, ficou nos alimentos. Então, você teve um aumento do preço, ele vem sendo explicado por isso, né, Lucas? E aí, o que a gente tem agora? O governo, ele faz essa redução do imposto para tentar trazer as importações, né? De onde que a gente importa arroz normalmente? Do Mercosul, tá? Então, a gente importa ali da Argentina, do Uruguai, um pouco do Paraguai. E dentro do Mercosul, a gente já tem tarifa zero. Então, agora você abre para qualquer país do mundo poder exportar com tarifa zero para o Brasil. mas não é como se a gente tivesse grandes estoques de arroz esperando para ser comprado, né? Então isso não quer dizer necessariamente que a gente vai ter uma redução do preço só por conta dessa medida, né? Além disso, você demora para trazer esse produto no Brasil, né? Demora para esse produto chegar até o mercado, né? Você tem questões fitossanitárias que tem que ser observadas, tem questões logísticas, você tem questões da própria negociação contratual, tudo isso impacta, né? Então, é uma medida que ela tem esse... Ela busca reduzir o preço, mas a gente não pode ter certeza da efetividade dela, né? E é importante trazer também, Lucas, que a gente está num momento cíclico, né? Essa saída do inverno, é normal a gente ter um movimento de alta dos preços, né? E esse movimento, com a próxima safra de arroz, que é esperado seja uma safra muito boa, ela deve trazer os preços para baixo. É, eu acho também importante a gente trazer para o nosso ouvinte, né? Que esse não é um movimento singular na nossa história, né? Não é como se isso nunca tivesse acontecido antes. Eu separei aqui dois momentos que até o nosso ouvinte pode procurar no Google para relembrar. O mais recente, que é de 2013, que foi quando o tomate teve um aumento muito expressivo no preço, e a Ana Maria Braga, né, que é a apresentadora, ela apresentou o seu programa vestindo um colar de tomate. Foi um momento icônico, né? Quando a gente volta mais na história, em 86, no Plano Cruzado, teve um momento dos pecuaristas escondendo o boi, né? Não estava valorizado o boi, eles achavam que não valia a pena vender, e foi mandada a Polícia Federal atrás de boi no pasto para ter carne para a população, né? Então, a gente já teve outros exemplos disso na história do Brasil. É uma questão cíclica, tudo indica que vai se acomodar isso, não dá para saber exatamente quando, mas tudo indica que os preços devem se acomodar.
Olha, não é toda semana que a gente vê uma pessoa aqui fazendo referência sobre Ana Maria Braga e logo em seguida sobre uma política do governo Sarney, então a gente tem que fazer esse destaque aqui, mas enfim, como o Matheus disse, né, essas questões elas não são necessariamente novas aqui no Brasil, e o que a gente não pode perder de vista é o momento eleitoral que a gente vai passar brevemente, e obviamente essas questões em relação ao preço de alimentos, variação no poder de compra do consumidor, vão ter um impacto muito grande, principalmente quando a gente pensa que a partir do mês que vem, o auxílio emergencial deve chegar até as famílias com metade do valor que estava chegando até o momento. Então a gente tem essa tempestade perfeita, né, onde o Matheus coloca muito bem que a gente não deve ver uma redução do preço do arroz tão cedo, e ao mesmo tempo a gente tem um início de flexibilização dessa política social super importante que foi adotada ao longo da pandemia, que trouxe ganhos reais para o poder de compra da população, mas que agora vai caminhando para o seu fim. Isso tudo vai ter uma dinâmica muito interessante, bem importante a gente observar as movimentações que foram feitas pelo presidente. Algumas pessoas, inclusive, disseram até que seria mais um dos indícios de ruptura com a política liberal e de flertes com o intervencionismo na economia. O presidente Jair Bolsonaro teve que vir a público e negar qualquer tipo de ação nessa direção, mas é algo para a gente manter em vista, sem sombra de dúvida, pode afetar bastante as discussões do ponto de vista eleitoral. Bom, saindo um pouco do campo do agro, mas não totalmente, a gente vai falar agora sobre alguns assuntos que movimentaram a agenda ambiental do país ao longo das últimas semanas. Matheus, eu queria que você comentasse um pouco sobre algumas consultas públicas que estão em andamento em relação às ações que o governo tem empreendido nesse setor.
Então, Lucas, a gente teve duas consultas lançadas nas últimas semanas que causam bastante preocupação e chamam bastante atenção. A primeira é do Reino Unido, sobre desmatamento ilegal, e ela busca reduzir a pegada de desmatamento ilegal na cadeia alimentar do Reino Unido, né? Então, o que que eles querem fazer? Eles querem que o alimento que chegue na mesa do consumidor britânico, ele não seja derivado de áreas com desmatamento ilegal. Então, essa é a preocupação britânica. Começa um processo de consulta pública com a sociedade, com os importadores, com os produtores de alimentos, para entender como que isso pode ser feito. Eles já indicaram algumas cadeias onde eles veem mais preocupação, seja por ter uma maior participação na matriz alimentar britânica, seja por ter mais problemas com desmatamento. E aí você vai desde a soja ao suco de laranja. Então, todo mundo vai participar, vai ser chamado a ter posição nessa consulta britânica. E você tem uma segunda consulta, que ela é muito mais abrangente, que é da União Europeia. A União Europeia, ela já vem nos últimos anos dando indicativos que ela quer ter uma política mais verde, que ela quer ter uma política ambiental mais participativa, mais forte, eles lançaram uma consulta bem grande para indicar como que a Comissão Europeia deve atuar nessa área, deve atuar no âmbito regional, cada país vai ter uma política, deve buscar isso que seja um tema global, negociar com todo mundo. Então, isso causa bastante preocupação quando a gente pensa nessa imagem ruim que o Brasil está no exterior, né? O Brasil é visto como o grande vilão do meio ambiente, né? Você tem uma culpa, sim, você tem iniciativas boas e você não consegue comunicar. Então, ficam duas grandes questões. Como que a gente vai comunicar isso ao nosso consumidor, que é uma pergunta que ela já está há bastante tempo e nunca conseguiu se ter uma campanha efetiva para mostrar as boas iniciativas que tem no Brasil. Isso não consegue ser comunicado nem internamente, nem externamente. E o segundo ponto que é, como nós vamos nos adaptar a essas políticas europeia e britânica que vão ser colocadas daqui a alguns anos? O que, que o produtor rural vai ter que fazer para comprovar isso, sabe? A gente tem algumas iniciativas de rastreabilidade, de sustentabilidade, mas elas ainda não pegam a cadeia como um todo, né? Então, com certeza, isso vai exigir mais do produtor rural, ele vai ter que se alisar mais, vai ter que buscar novos modos de mostrar como que a produção dele é sustentável. E mais do que isso, né? Além do que a gente já tem hoje de cadastro ambiental rural, de código florestal no Brasil, ele vai ter que ter mais um carimbo de que, ok, você realmente é um produtor que respeita o meio ambiente. Cada vez mais, o produtor que respeita o meio ambiente é aquele que não respeita as regras ambientais, vão estar em barcos separados, vão estar em barcos diferentes, vão estar em patamares diferentes. Isso vai influenciar o preço, vai influenciar o acesso ao mercado. Então, cada vez mais vai existir um incentivo de que a gente que se busque aliar sustentabilidade e agricultura.
É interessante que você traz essa questão da separação, Matheus, porque na realidade uma das preocupações, tanto na consulta do Reino Unido quanto na consulta da União Europeia, é gerar uma questão de marca Brasil, inclusive, né? A gente tem essa imagem do Brasil que atrela a todos os produtores. E você tem setores aí que não são responsáveis pelo desmatamento. Existe um desconhecimento geral, principalmente fora do Brasil, né, do consumidor, do comprador, da origem dos produtos. E aí você tem um risco real de que, com uma legislação nesse sentido, você marque e a imagem do país como um todo, dos produtos como um todo, que é algo que a gente já discutiu aqui anteriormente e que é algo que a gente vem assistindo ao longo dos últimos, pelo menos do último ano, né? Mas até antes, que essa imagem, de modo geral, essa ideia de boicote aos produtos brasileiros e às empresas. É uma forma de pressionar, uma forma indireta de pressionar ao governo, obviamente, e aos próprios produtores, você atacar aos produtores, enfim, que tentam chegar no mercado europeu. Mas é bem como o Matheus colocou, não é algo totalmente surpreendente nem totalmente novo. E também vale dizer, não é uma resposta especificamente ao Brasil, são legislações locais que vão ser implementadas para todo o mundo. Então, para dar um exemplo, o Matheus trouxe a questão do óleo de palma, isso é questionado também por outros mercados. Então, a gente tem a Indonésia, por exemplo, construindo um caso na Organização Mundial do Comércio há algum tempo contra a União Europeia com relação a esse tratamento de desmatamento sem muito embasamento e sem muita evidência. Isso também poderá ser questionado. Então, essa consulta, as duas consultas públicas, na verdade, devem ser vistas tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista técnico. O que, que elas estão gerando? O que, que elas podem criar em termos de barreiras ao comércio? É legítimo? Obviamente, a pauta ambiental, a preocupação com relação ao desmatamento é legítima, e a gente pode se aprofundar nisso, mas também temos que considerar que tipo de regras vão ser criadas e como que elas podem ser cumpridas, até por quem não desmata. Então, se eu sou o produtor rural que não estou desmatando, o que, que eu vou precisar fazer e qual vai ser o grau de dificuldade, de custo para mim, para eu comprovar que eu não sou parte dos desmatadores ilegais e estou cumprindo com toda a legislação? Isso é muito relevante de levar em consideração. E aí, minha ressalva, né, eu falei, não é direcionado ao Brasil, mas o desmatamento no Brasil foi mencionado na consulta pública do Reino Unido. E aí eu entro na questão da comunicação do lado de cá, né? Da forma como está sendo comunicado e da forma como os produtores e o governo brasileiro têm que entender esse tipo de iniciativa europeia. Não é novidade, de fato, e também não vem só do ano passado, vem de longa data sendo construída isso, não só no meio político, mas em para os consumidores europeus esse entendimento de que eles têm um poder de ação por meio do consumo. Eles têm um poder de ação e eles têm um dever, inclusive, com relação a isso. O conhecimento por si só de como que funciona a dinâmica de mercado, como que funciona a pauta ambiental em cada mercado, não é tão profundo. Então tem um lado de narrativa aí muito importante, de comunicação muito importante, que é onde eu acho que a gente pode discutir e o governo brasileiro pode trabalhar um pouco melhor. Mas, de fato, as duas consultas públicas são relevantes. A do Reino Unido se encerra já em 5 de outubro, então é importante que os setores interessados em se manifestar se organizem rapidamente para isso. A da União Europeia, que é mais ampla, como o Matheus trouxe, se encerra em 10 de dezembro. Tem um tempinho aí um pouco maior para se organizar e para construir os elementos, mas é realmente interessante que o Brasil, mesmo aqueles que não são diretamente impactados nesse primeiro momento, também participem e pelo menos olhem com carinho para esse tema, porque ele tende a repercutir na imagem do país e de todo o produto nacional.
Bom, Verônica, e chegando nesse ponto aí que você colocou, a gente teve ao longo da semana pelo menos 3 episódios que repercutiram muito e que mostram aí, são bons exemplos, sobre os gargalos na comunicação que o governo precisa resolver nessa pauta ambiental. O primeiro deles foi uma menina perguntando ao presidente Jair Bolsonaro durante a reunião ministerial se o Pantanal estava pegando fogo. Essa pergunta foi seguida por risos, né, de várias das figuras presentes. A gente teve também o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, compartilhando um vídeo, né, tentando estabelecer essa tática da contranarrativa, de mostrar que o governo está sim preservando a Amazônia, mas o vídeo tinha gravações do bioma da Mata Atlântica, que fica aqui na região sudeste, né, mais especificamente lá no estado do Rio de Janeiro. Então foi algo que repercutiu bastante também. E por fim, a gente teve o ministro Ricardo Salles batendo boca com o ator Leonardo DiCaprio no Twitter, depois que o DiCaprio fez críticas ao governo Bolsonaro também em relação à agenda ambiental. São exemplos que mostram, né, Verônica, o quanto o governo precisa trabalhar nessa pauta. Queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso.
Com certeza, Lucas. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, desde o ano passado, pelo menos, com relação à importância da comunicação e da narrativa. E honestamente, eu acho que o governo ainda está pecando e ainda está... tem que correr um pouco atrás nesse sentido. E aí, bato muito na tecla que eu não estou falando tanto do mérito das medidas, que existem medidas positivas e negativas tomadas por esse e por governos anteriores. Até estava lembrando que reportagens do ano passado que falavam até o ministro da Motosserra de Ouro, fazendo referência ao ex-ministro Blairo Maggi, critica o governo atual. Então, ele realmente tem sido alvo de críticas desde o início com relação à pauta ambiental e a comunicação não se ajeitou. Houve uma expectativa que, conforme os holofotes saíssem um pouco do ministro Salles e passassem para o vice-presidente Hamilton Mourão, conforme ele lidera o Conselho da Amazônia, que houvesse uma mudança de discurso e que houvesse uma melhora dessa imagem. Isso não aconteceu, pelo menos até o momento. E aí você tem algumas, além dessas que você mencionou, mas algumas situações em que a comunicação simplesmente não está sendo eficaz e não está sendo entregue para quem deveria. E isso tanto para o público nacional quanto e principalmente para o público estrangeiro. Então, você, por exemplo, bater na tecla que as queimadas da Amazônia são naturais, não é suficiente e não é totalmente verdadeiro. Essa é a realidade. Também dizer que, tentar minimizar a situação e dizer que é um percentual pequeno da área da Amazônia, esse tipo de argumento não funciona e já não está funcionando. Então, tivemos aí uma série de equívocos, digamos assim, em termos de discurso, que precisam ser ajustados, precisam ser refinados. Talvez um dos motivos mais eminentes de crítica a esse governo tem sido o desmonte da estrutura de fiscalização do desmatamento. Com a reestruturação do Conselho da Amazônia sob nova liderança, havia uma expectativa de que isso melhorasse de alguma forma, mas isso ainda não está se traduzindo em resultados práticos, nem em números. E aí a gente teve a celebração, digamos assim, né? Celebrar não é bem a melhor palavra, mas a gente teve o Dia da Amazônia, no último 5 de setembro, em que os números divulgados, seja por ONGs, não foram dos melhores, né? A gente tem resultados bastante críticos para diversas formas de cálculo, digamos assim. Essa reestruturação não aconteceu. Então, o que era para ser desburocratizar virou, na verdade, desmonte.
Eu acho que você pegou um ponto muito bom, Verônica, que ele justifica muito das dificuldades do governo, né? Apesar de a gente ter um marco legal, a gente ter uma regulação toda que poderia ser usada na comunicação do governo e do país, de o que nós temos para preservar o meio ambiente, como de fato isso não é cumprido, você não tem o enforcement dessas medidas, isso acaba enfraquecendo o nosso discurso e você fica sempre buscando ser reativo ou pegando fatos que não colam, né, que não param de pé. E a gente fica com essa dificuldade de ter uma comunicação efetiva.
E só para pegar carona nesse ponto que vocês trouxeram, acho que isso é bem importante da gente entender, né? Porque, de fato, a gente não teve até então no Brasil nenhum governo com uma política ambiental irretocável e impecável, mas nós temos bons arcabouços jurídicos, né, para barrar o aumento do desmatamento e, enfim, ter uma posição mais assertiva em relação à política ambiental. Mas talvez uma das coisas que o governo não entenda é que tão importante quanto ter esse arcabouço é parecer que tem esse arcabouço também. Então, mostrar que ele existe e não minimizar a situação, né? A gente teve as queimadas na região amazônica, elas não foram exclusividade do território amazônico brasileiro. A gente teve também em outros países que possuem esse bioma e a gente teve governantes que também não tomaram ações concretas para conter o desmatamento e as queimadas nas suas respectivas regiões. Mas esses governantes não minimizaram a pandemia, então não caíram também nas garras ali e não foram mal enquadrados pelo debate público, né? Eles continuam sendo bem vistos pela comunidade internacional. A gente tem visto que o governo tem, enfim, se reposicionado de algumas maneiras, né? Então a gente torce também para que essa ressalva de se integrar mais com a comunidade internacional, de apresentar posicionamentos nesses organismos multilaterais, se reposicione, né? Seja modificado, porque, enfim, nós temos bons resultados para mostrar também, e é uma questão que, com uma boa comunicação, ela não seria completamente superada, mas a gente estaria enfrentando muito menos desafios do que nós estamos enfrentando hoje. Bom, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer demais a participação da Gabriela, do Matheus e da Verônica. E antes de encerrar, eu tenho dois convites para fazer para vocês. Na próxima terça-feira, no dia 15 de setembro, a gente vai ter uma edição do BMJ Entrevista com o deputado Alexis Fontaine, que é um dos grandes atores da reforma tributária no Congresso Nacional. E a gente também vai ter a realização de um webinar sobre os desafios da sustentabilidade econômica no pós-crise. Esse webinar ele vai ser realizado pela BMJ em parceria com a Messing Investimentos e com a XP Investimentos e vai ser moderado pelo nosso CEO Wagner Parente, que sempre dá as caras por aqui no podcast. Como sempre, eu convido a todos vocês que nos ouviram até aqui a seguir a BMJ nas redes sociais e o link para inscrição nesse webinar vai estar lá nas nossas redes. Vale muito a pena se inscrever. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.